Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O Bumba Meu Boi é uma das manifestações populares mais difundidas no Maranhão. Nesse sentido, vai ser lançado o livro Nas Entranhas do Bumba Meu Boi, que apresenta os bastidores de um dos mais tradicionais grupos do estado, o Boi de Leonardo. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a autora da obra, a bibliotecária, mestra em cultura e sociedade, Marla Silveira. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os ouvintes, a todas as ouvintes da Rádio Universidade.
Quanta satisfação para falar sobre Bumba Meu Boi, que já é uma coisa, já é uma motivação extremamente cativante, não é isso? De falar e falar também sobre produção científica, falando sobre o Bumba Meu Boi e ainda melhor, falando do Boi de Leonardo. Por que o Boi de Leonardo é o substrato dessa obra, Nas Entranhas do Bumba Meu Boi?
Primeiramente, pela importância desse grupo para a cultura popular maranhense, né, e para a cultura brasileira. É um grupo que surgiu a partir da saudade de uma terra, né? Então, o Leonardo, quando ele criou o próprio grupo, é porque ele não se adaptava mais ao grupo que ele participava e ele não conseguia viver longe da terra dele sem essa ligação, né, com as suas raízes, né, e o sotaque de Zabumba ele retrata muito isso, né, essa ligação, esse pertencimento à terra, né, à terra de origem, que é a terra de pretos, né, que é a terra de Guimarães, a terra de quilombolas, de descendentes de quilombo, de guerreiros, de lutadores, de sobreviventes. Então, esse é o motivo primordial. Segundo, pela minha relação com o Bumba Meu Boi, né? Então, eu tenho uma relação também familiar, né? com o Bumba Meu Boi. Não exatamente o sotaque de Zabumba, mas o sotaque da Baixada. Né? Eu tenho uma memória afetiva muito, muito, muito latente. E o Boi de Leonardo é esse grupo que me faz me ligar tão fortemente às minhas origens. Talvez por isso o título do livro também tenha muito a ver, né, nas entranhas do Bumba Meu Boi, né, as origens, mas a origem não só desse grupo, mas de todo o envolvimento que o Bumba Meu Boi traz para nós, maranhenses.
Maravilha. Você citou aí a questão de o grupo ser de Zabumba, né? E a gente sabe que é um dos sotaques, né? Isso que vem sofrendo, né, com o passar do tempo e que tem diminuído bastante, pode-se dizer, né, em termos de números, né, grupos de sotaque de Zabumba, que tem uma característica africana muito forte, né, isso. O Maranhão também é muito marcado pela herança africana, né, já que a maioria é formada de negros, né, isso. Então, na Baixada principalmente, enfim. Como é que você observa essas movimentações, né, infelizmente de forma negativa, por estar diminuindo, mas esses grupos que ainda existem, eles continuam fortes, se mantêm fortes, ou enfim, como é que você contextualiza esse quadro?
É um ponto analisado no meu trabalho. Eles diminuem, sim. Hoje nós temos, segundo o último levantamento, apenas 15 grupos em todo o estado do Maranhão, num quantitativo de quase 500 grupos de todos os... Né, todos do Maranhão tem mais de 500 grupos de Bumba Meu Boi. Só aqui na capital, 200, né? Em torno de 250, por aí. E aí nós temos o sotaque de Zabumba, que é o sotaque que originou, né? É o sotaque originário do Bumba Meu Boi, foi o primeiro a surgir. E nós temos apenas 15 em todo o estado, né? Então, é muito pouco. E desses 15, a gente tem que... quem a gente tem como destaques dentre esses 15? Nós temos o grupo de Leonardo, o Boi de Guimarães. Então, assim, são poucos os grupos que se destacam, que conseguem vir à capital nesse período, né? Então, o grande desafio é exatamente estar no circuito, nos circuitos de apresentação, porque com a inserção dos pagamentos de cachês pelas apresentações, isso se tornou necessário para a manutenção desses grupos, para a sobrevivência, porque são esses recursos que garantirão as apresentações do ano seguinte.
Futuras, né?
Exatamente. Então, as indumentárias, as confecções dos instrumentos e alimentação, transporte, né? Então, deslocamento, uhum. Tudo isso, ele requer um custo. E o que eu observo é que os grupos que conseguem se manter são os grupos que compreendem essa necessidade e, a partir daí, dialogam. Porque o difícil é manter o caráter tradicional ou as principais características, que não é impossível manter, né, aquele o grupo de tal modo como foi fundado, como foi criado. Mas saber identificar que características são essas que fazem desse grupo ser quem são, e a partir daí preservá-las, e a luta é essa, preservar essas características principais, dialogando com as influências do meio externo, que são tanto as influências de comunicação, dos meios de comunicação, como as tecnologias, tudo isso, as exigências do mercado, porque a cultura, sim, ela tomou, né, esse patamar de consumo, né? Então é cultura enquanto consumo, enquanto produto, né, cultural, mas quando se trata de cultura popular, não é somente isso, ou seja, o produto cultural é aquele que visa o lucro, né? Então, é um produto para um retorno financeiro. E a cultura popular não é só isso. A gente sabe que isso é importante, mas não é o principal.
Não está em primeiro plano.
Não, em primeiro plano está aquela
cultura,
relação com aquele grupo, com aquele sotaque, geralmente tem uma promessa, então tem um compromisso com o santo, né, com São João, e isso precisa ser mantido. Então, talvez a principal característica da tradicionalidade nesses grupos é a luta em manter o compromisso com São João, em pagar suas promessas. E são inúmeras, né? São inúmeras promessas, tanto de quem cria, de quem funda um boi, quanto de quem dança,
quem participa.
Né? Quem participa. Ou até mesmo quem acompanha, aprecia.
Exatamente.
Isso,
sobre esse número, 15 grupos, não é isso?
Exatamente.
Quantos estão aqui em São Luís e quantos estão no interior? É difícil.
É difícil, mas eles se concentram na região mesmo, na região de Guimarães. Então, são poucos aqui.
Então, ele está bem localizado geograficamente.
Exatamente.
Tão interessante para a questão da manutenção.
O custo para vir para a capital, por exemplo, veja só, o Guimarães, o boi de Guimarães, inclusive a professora Letícia Cardoso, né, deu pontapé inicial numa campanha este ano para colaborar com o Bumba Meu Boi de Guimarães, que tinha apenas uma apresentação contratada pelo poder público. Então, o custo de trazer aquele grupo lá...
Nem compensa.
Lá de Damásio, que é um povoado de Guimarães, para vir para cá, trazer aquela quantidade de pessoas, e tem alimentação, tem lugar para ficar, tem transporte, tem tudo isso. Então, não compensa para fazer uma apresentação, para receber o cachê de uma apresentação. Aí, daí, a Letícia fez essa campanha, né? E... foi feita uma revisão, e daí de uma apresentação subiu para três apresentações, fora outras que vieram aparecendo.
O que ainda,
né,
é muito pouco, né?
É muito pouco. Agora imagina os demais grupos que não têm
essa articulação,
né? Porque ficam lá. Então, fica restrito àquele cumprimento, né, daquela obrigação de botar o boi para dançar, de botar o boi na rua, e parou por ali. Então, dificilmente eles terão força para continuar por mais tempo, né? Um outro agravante também é o processo sucessório, né? Quem fica à frente desses grupos quando os seus principais líderes partem, né, para outra dimensão?
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a bibliotecária, mestra em cultura e sociedade, Marla Silveira. Ela fala sobre o Boi de Leonardo e também o lançamento do livro Nas Entranhas do Bumba Meu Boi.
A versão e-book, né?
A versão e-book, sim.
Exato.
Que a gente vai falar agora, que vai ser lançado hoje, quarta-feira, a versão e-book. Mas é bom lembrar que tem a versão impressa, né?
Exato.
Que pode ser adquirido também onde?
Na Livraria MEI, no Shopping São Luís, na Livraria Saci Pererê, que fica no São Francisco, e também aos domingos na Feira de São Luís, na Praça Benedito Leite, na Banca do Dácio, no estacionamento da Praia Grande, na Banca do Armando, aqui no CCH, na UFMA. E comigo.
Tá bem difundido, né?
Exato.
E o valor?
R$25.
R$25, acessível.
Isso, e o e-book gratuito no site da Edufma.
Maravilha, que é
www.edufma.br.
Acho que um dos pontos também principais dessa questão é a continuidade, já que o Leonardo morreu, faleceu, e a filha dele já está há 14 anos, não é isso? Frente ao boi. Ela teve muita... aliás, ainda tem dificuldades para manter isso aí. Por que que isso vem acontecendo?
Olha, no caso do boi de Leonardo, especificamente, a Regina, a filha caçula do Leonardo... Leonardo só teve filhas mulheres, né? Não, então...
Que ironia do destino.
Exatamente.
Também, né?
Eu costumo dizer que ela foi a escolhida, porque ela, aos 10 anos, ele foi buscá-la no interior, em Cururupu, onde ela morava com a mãe, para morar com ele. E daí ela ficou até os 18, 19 anos, quando ela concluiu, né, na época, segundo grau, que hoje é ensino médio, e ela morando com ele, ela aprendeu o fazer do preparo da festa, né? Então, de tudo. Porque ela cita uma frase que eu acho muito forte, quando ela diz que o Leonardo era um amo completo, porque ele sabia confeccionar os instrumentos, bordar as indumentárias, ele era o compositor, ele era o cantor, sabe? O cantador. Então, ele era completo. E ela reconhece que ela não tem todas essas habilidades, mas ela precisou, né? Ela acompanhou, ela vê, ela sabe como fazer. Então, a função dela enquanto... à frente desse grupo, permite, né, que esse conhecimento que ela adquiriu na convivência com o pai possa lhe dar poderes ou então habilidade para conduzir esse grupo.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje a bibliotecária, mestra em cultura e sociedade, Marla Silveira. Ela falou sobre o boi de Leonardo e também sobre o lançamento do livro, o e-book, Nas Entranhas do Bumba Meu Boi, que acontece nesta quarta-feira
na Biblioteca Central, a partir das 17 horas, e com a apresentação, né, super especial do boi de Leonardo.
A gente agradece a sua presença, esclarecimentos, considerações e mais um convite.
Bom, as considerações são voltadas para o reconhecimento e a valorização da nossa cultura popular. E aí eu não estendo somente aos grupos de Bumba Meu Boi, mas todos os grupos, todas as manifestações culturais que nós temos, que nos tornam ricamente culturais, né? Que nos tornam pertencentes a essa terra, que é esse estado tão, tão forte de um povo de luta, de resistência, né? Em diferentes campos de atuação, não só na cultura. E dizer que o meu livro está aí, se vocês se interessarem, então... Está disponível, também estou disponível para dialogar. Gosto muito, se deu para perceber, que eu gosto muito de conversar sobre o que eu faço, né? Sobre o que eu gosto de fazer. E hoje, a partir das 17 horas, na Biblioteca Central, até mesmo como uma demonstração de que a disseminação da cultura, a difusão cultural, ela não está restrita a um só local. Então, imagina, uma bibliotecária fazendo pesquisa antropológica. Então, assim, foi um desafio também para mim, né? Enquanto, sei lá, pesquisadora, me embrenhar pelo universo da etnografia. Então, é uma honra muito grande fazer esse lançamento da versão e-book, que é, né, o diálogo com as tecnologias, né? Então, o acesso da informação através, né, da tecnologia. Então, fazer esse lançamento na Biblioteca Central.
Então é isso. Obrigada, Adalberto, e à Rádio Universidade.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.